Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Na minha família nós temos africanos, índios, portugueses. E a minha avó materna, toda a minha família da parte materna, veniva da Angola. Minha avó é a única descendente que ficou da parte angolana. E o meu avô é morto com 109 anos. Infelizmente, a gente não sabe que sobrenome tinha ou não, porque quando os africanos chegavam no Brasil, pegavam o sobrenome dos proprietários terreiros, né? Então, infelizmente, essa raiz eu perdi. Mas o meu grande sonho é fazer um tour por todos os países que falam língua portuguesa, né? Então, eu sempre tento, nos meus escritos em italiano, colocar alguma coisa dessa minha raiz.
Assim se exprimia, há 3 anos atrás, aos nossos microfones, Claudileia Lemes Dias, natural de Rio Brilhante, no Mato Grosso, no Brasil, mas desde há vários anos residente em Roma. Ela tinha vindo aos nossos estúdios apresentar-nos a sua primeira obra literária, Contos de Extracomunitária Folia, um livro sobre imigrantes de países não europeus, chamados extracomunitários aqui na Itália, um livro que recebeu vários prémios. Desde então, a Claudileia já escreveu mais 2 livros, sempre em italiano, um conto intitulado O Mel Te É Amargo, Meu Amor, e em maio deste ano, o seu primeiro romance, Nenhum Requiem para Minha Mãe, um livro de 157 páginas que tem por protagonista principal Genoflexa de Benedictis, uma mulher da burguesia de Roma que tem um grande desprezo por pessoas pobres, imigrantes, hebreus, negros e que educa os seus 3 filhos a terem nela o seu único ponto de referência e, por isso, nunca ganham autonomia na vida, permanecendo sempre como autênticas crianças, com exceção, todavia, de um deles, que acaba por se casar com uma negra brasileira, o cúmulo do desgosto para a mãe. Também o marido, Maximiliano, parece não ter personalidade nenhuma e submete-se completamente à Genoflexa. Na era da emancipação da mulher, em que a situação subalterna da mulher, com tudo o que disso deriva, parece ter como culpado o homem, este romance vai um bocado contracorrente, pois quem personifica o mal aqui, pelo menos à primeira vista, é Genoflexa, não é, Claudileia?
Muito obrigada, Dulce, pelo convite que você me fez. É sempre um prazer falar desse livro. É um prazer falar porque é o livro que, com certeza, está me endereçando, de qualquer maneira, no caminho da escritura, muito mais do que o primeiro, não? A escritura se transforma ao longo da vida, se transforma em alguma coisa de mais madura, mais íntima. E esse livro eu comecei a escrever quando eu estava grávida da minha segunda filha. Então, eu pensava como eu poderia ser como mãe em um futuro, quando eu tivesse meus 70 anos, meus 80 anos. O tipo de mãe que eu não gostaria de ser. E um tipo de mãe muito comum na sociedade italiana. Uma mãe um pouco castrante, centralizadora. É aquela mãe que quer os filhos todo domingo na casa para comer. Mesmo casados, esses filhos giram em volta, não, da mãe, da família de origem. Não conseguem, às vezes, se programar com a própria família que criaram para ir para um outro lugar, porque se sentem culpados, né? Como se estivessem abandonando a cada dia a família de origem. E, na verdade, um tema que enfrenta muito esse livro é do catolicismo mais hipócrita. Grande hipocrisia nessa família, não? Nessa mãe. Tem uma grande hipocrisia nessa mãe, porque essa mãe é ministra extraordinária da Eucaristia, mas é terrível. Enquanto ela está distribuindo a hóstia, ela está pensando mal dos outros, ela está reparando o que os outros vestem, não? Ela está julgando todo tempo, ela julga todo tempo as pessoas. Isso porque ela tem um passado muito amargo nas costas, que ela não conseguiu superar. Na verdade, a gente diz a grande culpada é ela da situação, e na verdade não é, é um homem. É o pai dela que a transformou nesse grande monstro que, na verdade, ela é, não? Então, tem, digamos assim, um grande segredo nesse livro que ninguém sabe e que ninguém pode imaginar da vida dela. Ela tem um sofrimento interno muito grande que foi causado pelo pai dela, não? Então, na verdade, se a gente pensa, tem sempre o homem atrás, né? Tem sempre o homem que leva a mulher a ser o que ela não é, na verdade. De repente, se ela não tivesse sofrido com o pai, o que ela sofreu, ela não seria uma mãe assim. Isso condicionou a vida dela completamente, né? Então, ela vê os homens como inimigos. Ela sufoca esses homens, dizendo que os ama, mas, na verdade, os castra completamente, não? Então, esse amor exagerado que ela tem pelos filhos é um modo dela ter os homens da vida dela sob controle, porque assim ela sabe que não podem fazer mal para ela. Então, ela extermina a alma dos homens, não? Dos filhos, do marido, porque ela tem medo de ser ferida, como ela foi ferida pelo pai.
O pai, um homem distinto, de alta classe social, tem relações que não deveria ter com as filhas, incluindo a genuflexa, a qual fica com esse trauma psicológico por toda a vida. E nem quer casar-se, mas a mãe acha que tem de se casar a todo custo. Então, casa-se com Massimiliano, um simples professor primário. Tal como os filhos, ele também acaba por ser um boneco nas mãos de genuflexa. Caso, então, precise dizer que as feridas psicológicas de uma pessoa abusada afeta depois toda a sua personalidade e vai mesmo para além dela.
Tudo o que a genuflexa é uma consequência dos abusos que ela sofreu. É uma consequência, não? Então, isso, lá pela metade do livro, se chega a essa conclusão. E no final, essa mulher é tão ruim, assim, não tão castrante. É, na verdade, uma grande vítima. Pois. Ela é uma grande vítima. E o silêncio a que ela se submeteu, não? Sem contar nada para ninguém. Apesar de que a família dela, as irmãs sabiam, a mãe sabiam, não, mas para os filhos, ela quis poupar os filhos daquele sofrimento. Isso que ela fez de poupar os filhos do sofrimento evitou que eles crescessem. Então, ela impediu que eles crescessem. E eles foram condenados a ser eternas crianças, né? 50, 40 anos, se comportam como crianças. Só o Franco, que por causa dessa coisa dele observar, ele ser o último, dele ser o menor, que conseguiu se salvar. E depois também tem um pai, a figura do pai é uma figura muito submissa. Ela precisava de alguém para dominar. Ela precisava de uma personalidade como aquela do marido. Porque se fosse um caráter forte, certamente o casamento não ia durar tanto, né? Na verdade, mais de 50 anos de casamento e ela sempre foi a figura dominante na família. Porque ela tem medo, tinha medo dos homens, não? Então, ela precisava de alguém que fosse um caráter submisso para poder casar, para poder ter filhos, não? E sendo a mãe dela cúmplice desse episódio de abuso do pai, sabendo, então incentivou esse casamento, porque evidentemente a personalidade do marido era aquela justa para uma pessoa como ela. Não era uma pessoa que afrontava o problema de peito, mas que aceitava ela assim como era feita, sem nunca se impor.
Pois salvou a situação toda.
Salvou a situação toda com silêncio. Com silêncio, ele era muito católico, Massimiliano, muito católico, católico de verdade, daqueles que acreditam no casamento pelo resto da vida, daqueles que acreditam em Deus. Então, ele era o oposto da mulher dele. Casamento para sempre. Então, eu não vou te deixar nunca, apesar de você me tratar mal, apesar de você ser assim. É como se o Massimiliano fosse um mártir dentro desse casamento, que é sufocante. E, na verdade, ele aceita tudo isso, acho que não só pelas aparências, porque ele realmente ama a genuflexa, não? Se não amasse, não aceitaria tudo o que ele passou, as humilhações por ele ser do sul da Itália, né? Porque é uma família muito classista, muito a família da genuflexa, então humilhava ele porque ele era de família humilde, filho de agricultores. Então, é uma vida de humilhação que ele aceitou em silêncio. Ele dá exemplos de ser um católico praticante, de acreditar, não?
Música. italiano, o marido acredita no casamento por toda a vida e leva avante o casamento com a genuflexa até ela morrer. Mas nem por isso deixa de ser vítima do modo de ser dela, tal como os três filhos, com exceção de um, o Franco, que acaba por trilhar o próprio caminho. Como se pode interpretar o papel de Franco, Claudileia?
Na verdade, o Franco ele é um observador. Ele é o filho menor, então ele observou como era que a mãe se comportava com os irmãos. E ele pensou, eu não quero isso para mim. Eu quero ser diferente. Eu quero viver a minha vida. Ele é o único filho que se casa, não? Então, ele termina a faculdade, ele sai de casa, ele compra uma casa, ainda que seja na frente da casa da mãe. Então, ele tem essa tentativa dele, as tentativas dele de ser livre. Ele quer ser livre de escolher a vida dele, de decidir a vida dele. Ele é um homem, então ele quer ser livre de escolher a mulher com quem ele vai se casar. Ele não quer que seja a mãe dele a dizer. Até mesmo porque a mãe dele não quer que ele se case, não quer que nenhum dos filhos se case, não. A mãe dele podia ser uma princesa. Não é o fato da Marta ser negra, mas ela não quer que o filho case. Ela não quer nenhuma mulher na vida dos filhos. Porque ela diz que todas as mulheres são galinhas de águia, tem uma só, é a mãe. Então, é uma doença sua, é uma obsessão que ela tem pelo controle. Controle da vida dos outros, ela se sente onipotente, não? Ela se sente única, ela quer ser a única na vida dos filhos. Então, ela se mete em competição com todas as mulheres que aparecem. Então, a Marta, na verdade, essa brasileira, poderia ser qualquer mulher, poderia ter sido até mesmo italiana. Mas o fato da Marta ser imigrada, ser brasileira e ser negra, ela entrou, digamos assim, em uma crise profunda. Ela se sente uma falida com relação à educação do Franco. Porque ela diz, eu eduquei todos igualmente. Por quê? Só ele decidiu se casar e ainda por cima com uma negra, não? E quando nasce a neta, a crise aumenta, porque a neta tem o sangue dela, a neta tem uma parte do filho dela. Então, aumenta a sua depressão, a sua desespera, não?
Pois, ela nem consegue nunca chama não, a Marta pelo nome, sempre
não,
aquela...
Aquela mulher, a outra, não? Porque ela tem um ódio, assim, com relação à decisão do filho, não? Ela odeia a liberdade que o filho obteve para se casar, para fazer a sua vida, não?
E por aqui ficamos por hoje nesta conversa com Claudileia Lemos Dias acerca do seu primeiro romance Nenhum Requiem para a Minha Mãe, 157 páginas articuladas em 12 capítulos, o Gênesis e o Apocalipse, primeiro e último capítulo, passando pelos 10 mandamentos da Lei de Deus, todos em contraste com o comportamento da genuflexa. Mas disto falaremos no próximo domingo.